sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 3 de setembro. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Paris, pondo fim à Guerra de Independência dos Estados Unidos com a Inglaterra. Foi em 1783. Aqui na capital americana, hoje, tal como ontem, 32 graus centígrados, e tal como ontem e como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos, e tal como ontem, eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção, também como ontem, de Mariano Bartolomeu, e a assistência técnica, tal como ontem, de Glenn Von Kallio. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Duplo ataque bombista nos Camarões mata pelo menos 30 pessoas, fere mais de 100. Centenas de imigrantes invadem a estação de comboios de Budapeste, mas não há comboios para a Europa Ocidental. Na primeira meia hora, e como sempre, estamos dedicados à Angola, a polícia vai interrogar o pai de um dos detidos por alegadamente tentar derrubar o governo. Em Luanda, dezenas de casas demolidas, as mulheres afetadas culpam a filha do presidente.
O que é que vamos fazer? Vamos aguardar pela resposta. Porque todos dizem, conforme eles vieram, que é tudo da Tizé, então vamos esperar a Tizé.
A Biocom nega acusações feitas em tribunal brasileiro sobre maltrato de trabalhadores em Angola.
A gente repudia completamente as acusações a que fomos submetidos em relação a tráfico de pessoas, cerceamento de liberdade, todas as inverdades que foram publicadas contra a nossa empresa, contra a Biocom.
A oposição angolana está furiosa com a presidente interina do Parlamento. Nós vamos explicar porquê. Portanto, fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Pelo menos 30 pessoas morreram hoje num atentado duplo suicida em Kerawa, cidade junto à fronteira entre Camarões e Nigéria. Segundo fontes policiais e militares, uma primeira explosão ocorreu cerca das 11 horas locais no mercado da cidade. Pouco depois, uma segunda explosão verificou-se a 200 metros do campo militar. Até agora, as autoridades contabilizaram 143 feridos, mas ninguém reivindicou a autoria dos atentados. Os Camarões integram uma coligação regional de luta contra o Boko Haram, ao lado da Nigéria, Tchad, Nigéria e Benin.
Imigrantes tentando chegar à Europa Ocidental estão a encher por completo a principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, depois da mesma ter sido reaberta pela polícia. As autoridades húngaras dizem, contudo, que não haverá partidas de comboios para o Ocidente. Os imigrantes pretendem embarcar com destino à Alemanha, onde pretendem pedir asilo. O primeiro-ministro húngaro disse, por outro lado, que esta crise dos imigrantes não é uma crise húngara, é um problema alemão.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, exprimiu hoje o seu apoio a uma votação no Parlamento do acordo nuclear firmado pelo seu país com 6 potências mundiais. Acrescentou que o Parlamento não devia ser deixado à margem do processo e que não iria dizer aos legisladores se devem ou não aprovar o acordo. As suas declarações verificam-se no momento em que o Congresso americano se prepara para debater o mesmo acordo, depois do presidente Obama ter conseguido o apoio do número necessário de legisladores para aprovar o documento.
O presidente chinês Xi Jinping anunciou a redução de 300 mil homens nas forças armadas do país até ao fim de 2017. Xi fez o surpreendente anúncio na abertura de um desfile militar para comemorar os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. O corte representa pouco mais de um décimo de um contingente total de 2 milhões e 300 mil homens das forças chinesas. A redução, a quarta desde a década de 1980, visa modernizar o Exército de Libertação Popular, processo que inclui o desenvolvimento de caças, furtivos e mísseis.
A Organização Mundial da Saúde declarou pela segunda vez a Libéria livre da ébola, 42 dias depois de não ter sido confirmado nenhum caso em laboratório. Ao fazer o anúncio hoje, a OMS sublinhou que a Libéria deverá observar 90 dias de vigilância para certificar se não há novos casos do vírus. A Libéria havia sido declarada livre da ébola a 9 de maio, mas a meio do período de vigilância, uma jovem de 17 anos foi diagnosticada e perdeu a vida. De seguida, foram registados pelo menos 5 casos, tendo 2 perdido a vida.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar pela questão dos presos por alegada tentativa de derrubar o governo. Fernando Batista, pai de um dos presos, Manuel Batista Chivonda, conhecido como Nito Alves, foi hoje notificado para depor amanhã no Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Fernando Batista descreveu a notificação como um ato de intimidação, acrescentando que não tem nada a responder. As prisões dos jovens foram, entretanto, alvo de uma extensa reportagem no maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo. O jornal entrevistou várias familiares dos detidos na reportagem titulada Angolanas expõem abusos de presos políticos. O Parlamento Europeu vai, entretanto, debater na próxima quinta-feira a situação dos direitos humanos em Angola, uma iniciativa que partiu da eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes, que visitou recentemente o país. O debate vai ser seguido da votação de uma resolução. E agora vamos para Luanda. Cerca de 300 casas foram demolidas na manhã de ontem, alegadamente por ordens da deputada Velvícia dos Santos Chizé. Senhoras que no passado eram muambeiras no Brasil e China, com a crise de dólares decidiram negociar terrenos com camponeses em diversos locais em Luanda. Na zona do Zango 2 foram destruídas as várias casas. Até ao momento, nem o administrador, nem o governo provincial de Luanda se deslocou para averiguar os danos causados. O COC Mucuta foi investigar.
As proprietárias dos investimentos destruídos ontem em Viana mostram-se agastadas com os constrangimentos que a situação vai lhes causar. No passado, muitas delas se dedicavam à compra de mercadorias no Brasil e China, que depois eram vendidas em Angola. Mas, com a atual crise econômica, particularmente a falta de dólares, decidiram investir no país. Agora, dizem-se frustradas e completamente desorientadas, depois de uma pá escavadora ter destruído as cercas de 300 casais, segundo a nossa fonte, que pediu anonimato por temer perseguições. As ordens vieram da deputada Velvícia dos Santos, filha do presidente da República, que dizem estar interessada nos espaços.
O que é que vamos fazer? Vamos aguardar pela resposta. Porque todos dizem, conforme eles vieram, que é tudo da Tizé. Então vamos esperar a Tizé. O que é que ela vai dizer?
E qual é o apelo que faz?
O apelo que faço, eu acho que ele tem que resolver o assunto de imediato, porque nós não podemos ficar assim. Tem que indemnizar, porque também este prejuízo é impossível.
A Voz da América tentou ouvir a parlamentar, mas sem sucesso. No terreno, outras moradoras falam na eventualidade de a área vir a ser transformada em zona econômica especial. Eles apelam às autoridades a terem em conta a situação da população. Outros moradores dizem estar a passar por momentos difíceis.
Pai, já vivi aqui, me partiram as coisas dentro de casa, até as bardas, até o corchão, não tirei nada, até o mesmo assim, sem pano.
15 horas, é quando eu encontrei aqui a polícia militar e polícia normal, eles já fazem aqui a agressão.
A Voz da América contactou o Comando Municipal da Polícia Nacional em Viana, que, sem gravar entrevista, afirmou desconhecer qualquer movimentação da polícia no município para destruir qualquer residência. Entretanto, também contactou o administrador municipal de Viana, Manuel Caterça, que negou dar qualquer esclarecimento sobre o assunto. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Ontem nós tivemos aqui uma reportagem sobre o problema do lixo em Luanda, problema esse agravado pelo corte orçamental para esse fim e que levou companhias a suspenderem os seus serviços. Cerca de 1.500 toneladas de resíduos sólidos ficam por recolher todos os meses na capital angolana, isto segundo a empresa de limpeza e saneamento de Luanda, Elisala. O diretor de Operações e Fiscalização da Limpeza Pública da Elisala, António Rodrigues, reiterou que as operadoras não têm equipamento suficiente para realizarem o trabalho. O governo tinha anunciado há cerca de um mês atrás o lançamento de um novo modelo de recolha de lixo em Luanda. Os moradores do Zango dizem que a situação dos amontoados de lixo nas ruas piorou. O Manuel José foi lá para ver o que se passa.
Trinta dias se passaram e o novo modelo de recolha de lixo para Luanda ainda não chegou aos Zangos 1, 2, 3 e 4, reclamam os moradores daquela zona do município de Viana. Entre razões evocadas, a falta de contentores de lixo e a ausência dos carros de recolha de resíduos sólidos.
É falta de contentores. Tem muita gente aqui. Muita gente mesmo.
Aqui nunca teve contentor de lixo, nunca teve.
Zango é uma comunidade muito grande. Se o carro do lixo não passa, não há contentor, claro, os moradores não vão poder ter o lixo dentro de casa. Acontece que tê-lo dentro de casa é pior, então põe fora.
Os moradores questionam onde para o novo modelo de recolha de lixo que foi inaugurado no dia 1 de agosto.
Não resulta. Porque se resultasse, isto não havia de depositar o lixo no chão.
Não chegou até aqui. Até aqui não chegou. Nós esperamos.
E onde há lixo, normalmente é sinônimo de doenças. Os moradores do Zango queixam-se.
É muita mosca, é muita barata, muitos ratos.
O lixo aqui fica muito cheio. E não é só dos cubicos. Misturam com feras, rolote, tudo vai no cubo. Até chega até na estrada. Todo sítio aqui até na estrada tem lixo.
É doença. Até as crianças brincam mesmo ali no lixo.
Temos doença mesmo, estão a vir por causa desse lixo. Tem um lado da estrada já fechou, só com um espaço pequeno.
Por causa do lixo. O lixo está a provocar também desentendimento entre os vizinhos, como testemunha Doroteia do Zango 2.
Talvez discutimos, eu como moro aqui, eu praticamente discuto com a
senhora. Tem havido problemas, né, por causa do lixo.
Só quando tenta falar com eles, não aceita.
Da administração municipal de Viana, ninguém fala sobre o lixo. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. Continuamos em Luanda. Partidos políticos da oposição apresentaram um protesto formal à direção da Assembleia Nacional contra a alegada interdição do uso de salas do hemiciclo, o que foi ordenado pela Presidenta em Exercício do Parlamento Angolano, Joana Lina. Venâncio Rodrigues.
A Presidenta em Exercício da Assembleia Nacional, Joana Lina, está a ser acusada de ter rejeitado um pedido dos grupos parlamentares da UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, no sentido de usar uma das salas do hemiciclo para as suas primeiras jornadas parlamentares conjuntas, marcadas para a próxima semana. Joana Lina terá alegado que não podia permitir que os grupos parlamentares da oposição usassem as salas por se tratar de uma atividade político-partidária, justificação que os partidos visados consideram cegueira partidária. Em alternativa, os organizadores das jornadas foram forçados a alugar um espaço num dos hotéis da capital para a realização do evento. O chefe adjunto da bancada parlamentar da UNITA, Adalberto Júnior, disse à Voz da América que o grupo vai apresentar um protesto formal à Assembleia Nacional por considerar que a interdição é o resultado do desconhecimento do regimento interno do Parlamento angolano.
O desconhecimento de que os grupos parlamentares são parte da Assembleia Nacional, porque sem grupos parlamentares a Assembleia não existe. E a senhora, no modo em que escreveu a carta aos grupos parlamentares, claramente demonstrou que estes grupos não eram parte da Assembleia, o que é inacreditável. É verdadeiramente inacreditável. Portanto, eu penso que não é uma carta bonita para quem a recebe, é uma carta que encerra também um lamento muito grande. É que, entre outras coisas, esperávamos alguma sensibilidade, porque a Assembleia não consegue pagar os funcionamentos aos grupos parlamentares há bastante tempo. Vive-se uma crise que atinge o funcionamento da Assembleia e que nos obriga a ir pagar fora de uma instituição que tem condições, que tem salas fechadas, que são vetadas por razões de cegueira partidária. E eu não estou a ser exagerado quando assim afirmo.
Não foi possível ouvir a versão da Assembleia Nacional sobre mais este incidente. As jornadas parlamentares da oposição serão animadas por académicos, políticos e pelo conhecido arcebispo do Uambo, Dom Francisco Viti. Ao encontro estão convidados os líderes dos partidos políticos da oposição, com ou sem assento parlamentar, que deverão endereçar mensagens aos organizadores e participantes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Conforme noticiámos ontem, a construtora brasileira Odebrecht foi condenada num tribunal no Brasil por alegadamente manter trabalhadores brasileiros em Angola numa situação que o juiz descreveu de análoga à escravatura. Isto durante a construção da Biacom em Malanje. O juiz Disse que a empresa tinha mantido os trabalhadores sem o mínimo de condições e de os manterem a trabalhar com vistos de visita e não de trabalho. A Biocom vem a público desmentir as acusações e falou com o Coque Mukuta.
A justiça brasileira ignorou várias provas constantes do processo que acusa a construtora brasileira Odebrecht de tráfico de pessoas e de manter trabalhadores operários brasileiros que ergueram a fábrica Biocom na província de Malanje. A afirmação é de Fernando Koch, diretor de comunicação da Biocom. Em conversa com a Voz da América, disse que os cerca de 3 mil trabalhadores, entre eles de nacionalidade brasileira e angolana, têm alimentação controlada e por nutricionista. E internet grátis. Para o porta-voz da Biocom, são acusações completamente falsas.
A gente repudia completamente as acusações a que fomos submetidos em relação a tráfico de pessoas, cerceamento de liberdade, todas essas inverdades que foram publicadas contra a nossa empresa, contra a Biocom. Então, a gente se sente no direito, no dever de esclarecer os fatos. Não é verdade, porque as provas, os documentos que foram apresentados no processo não foram apreciados. Os processos, todos os argumentos, todas as acusações a que foram feitas contra a Biocom no processo, simplesmente não foram vistas os documentos que juntamos aos autos. Você falar de processo de cerceamento, quando você coloca fotos de Facebook com pessoas que trabalharam aqui na construção da unidade agroindustrial, indo para as quedas de Calandula, indo para a cidade de Malanje, como é que você pode dizer que isso é cerceamento de liberdade? Como é que você pode dizer que a pessoa não tinha acesso às condições, se as pessoas tinham internet gratuita, telefone gratuito, não pagavam nada, não pagavam alimentação balanceada com nutricionista? Então, isso está nos autos. Isso tudo a gente consegue provar e comprovar nos autos, que são públicos, e qualquer pessoa pode ter acesso a toda essa farta documentação, que infelizmente não foi apreciada da maneira que deveria ter sido.
Em relação a vistos que, segundo a justiça brasileira, não foram de trabalho, como deve ser, Fernando Koch rejeita a acusação e garante que os vistos foram dados no âmbito da lei angolana.
Eles vinham com visto ordinário. Por quê? Porque a Biocom, por ser um investimento privado, e que é de interesse nacional, a gente tem um documento, inclusive do Serviço de Imigração Estrangeira, isso é previsto em lei, que a gente pode expatriar a pessoa com o visto ordinário e tramitar o visto de trabalho em Angola. E foi o que aconteceu. Inclusive, esse documento oficial está nos autos, porém, infelizmente, não foi observado, porque ele está no auto um documento oficial do governo.
Fernando Koch nega também quaisquer maus tratos aos trabalhadores angolanos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Nós ontem falámos também aqui do Fundo Soberano e da renomeação do filho do presidente Eduardo dos Santos para a presidência do mesmo. Foi algo que provocou, talvez como seria de esperar, profundas críticas. O fundo, recorde-se, foi criado para investir milhares de milhões de dólares dos lucros do petróleo, mas tem um outro lado, além do lado dos investimentos. Está também empenhado num programa de apoio às escolas. Uma dessas escolas é o Centro Infantil Dom Bosco, na localidade de Quitila, no Coanza Sul, que recebeu no fim de semana passado computadores doados pelo fundo, como nos diz agora o Fernando Caetano.
Um projeto para o futuro daqueles que são a esperança do amanhã, as crianças. É assim que o Padre Santiago, do Centro Dom Bosco, classifica o estabelecimento localizado em Quitila e que visa recolocar a criança na sociedade e, sobretudo, no seio familiar. O centro alberga 200 de crianças de ambos os sexos que aprendem a ler e a escrever, além de ministrar artes e ofícios diversos. O Centro Dom Bosco acolheu agora o lançamento da terceira fase do projeto Kamba Diami, que em português significa Meu Amigo, uma iniciativa destinada a escolas localizadas nas zonas mais desprovidas do país. Kamba Diami foi lançado em finais de 2013 pelo Fundo Soberano de Angola e desde então beneficiou em todo o país 5 mil crianças através de doação de 1.600 computadores. O projeto Kamba Diami está presente em Benguela e Luanda e tem a parceria da Internet Technologies Angola, através da qual as crianças beneficiadas terão também acesso à internet. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
E nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.650. E não se esqueça, na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã o nosso convidado é o cantor Bonga, voz de Angola. Uma oportunidade para discutirmos a música angolana, o seu passado, o seu presente e mais. Vamos agora para Benguela, onde o Ministério da Construção acredita na correção das falhas na regularização do rio Cavaco, mas não pode garantir que uma chuva à escala das últimas enxurradas não venha a causar estragos como aconteceu em março. O governador provincial visitou hoje as obras em curso em dois dos vários afluentes que, na altura, não conseguiram canalizar as águas para o mar e, em consequência, como nós sabemos, as enchentes provocaram mortes e destruição de casas e campos agrícolas. João Marcos.
As obras em curso nos rios Mina e Lengue, afluentes do Cavaco, devem estar concluídas em finais deste ano. Os trabalhos não vão implicar a transferência da população ribeirinha, conforme garantiu o representante do Ministério da Construção. O engenheiro Sebastião Quimbamba só não assegura que uma enxurrada à escala da anterior não provoque as mesmas consequências.
Nós estamos a fazer a regularização como tem sido feito sempre. Um recomendo para permitir que os taludes dos diques estejam seguros e para que não haja um roimento do trabalho que está a ser executado.
É possível garantir que, a escala, que uma chuva à escala daquela que tivemos em março não voltará a fazer os estragos que fizeram?
As aberturas estão feitas. Estão feitas as aberturas para permitir que as águas dos dois rios, quer do Lengue e do Mine, entrem para o rio pela Porto Santo Cavaco.
Qual a dimensão dessa zona que está sendo intervencionada?
Nós estamos a falar em 4 mil metros do Lengue e 125 metros do Mina.
Qual é o custo?
O custo não consigo lhe precisar.
As obras foram visitadas pelo governador provincial, Isaac dos Anjos, numa jornada de campo que serviu para a inauguração do mercado de fruta do município sede. O mercado, equipado com um parque e câmaras frigoríficas, tem bancadas para 240 vendedoras. A maior parte vendia em condições inaceitáveis. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para o desporto e vamos começar hoje com o futebol, com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Cabo Verde continua a ser o melhor dos países africanos de língua portuguesa, isto apesar de ter caído 6 lugares para 56º. Angola subiu 1, está em 88º, Moçambique subiu 2 para 95º, Guiné-Bissau mantém-se no lugar 142 e São Tomé caiu 1 lugar para 190º. A Argentina continua a ser número 1 dos rankings, seguido da Bélgica, Alemanha, Colômbia e Brasil. Portugal está em 6º. O melhor país africano é a Argélia, em 19º. E falando da FIFA, o sul-coreano Chung Mong-jun, candidato à presidência da organização, acusou a Confederação Asiática de Futebol de fraude eleitoral por apoiar o francês Michel Platini. O presidente da Federação, Sulman bin Ibrahim Al-Khalifa, já demonstrou o seu apoio a Platini e, segundo Chung, terá enviado cartas a todos os líderes das federações da Ásia solicitando apoio ao candidato francês. Chung diz que isto é fraude, que era uma investigação por parte do Comitê Eleitoral da FIFA. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos em Nova Iorque. Ontem não houve surpresas. As duas irmãs Venus e Serena Williams passaram à fase seguinte. O número 1, Novak Djokovic, venceu o austríaco Andreas Eider-Maurer 3-0. O espanhol Rafael Nadal bateu o argentino Diego Schwartzman, também por 3-0, parciais de 7-6, 6-3, 7-5. Hasta la vista, Diego! E vamos agora abordar uma questão que sem dúvida interessa a Angola e que tem como centro de atenção um outro país da lusofonia africana, São Tomé. Os governos dos países do Golfo da Guiné decidiram reforçar a cooperação para combater o roubo de petróleo na região, sobretudo na Nigéria. Oscar Medeiros.
O governo são-tomense deverá jogar um papel importante nesta decisão dos países do Golfo da Guiné de reforçar a cooperação a nível da segurança marítima com o objetivo de combater o roubo de petróleo na região. O vasto território marítimo do arquipélago tem sido, nos últimos tempos, palco de atos de pirataria, sobretudo de roubo de crude oil.
Os números apontam para que cerca de 50 mil barris por dia de crude oil roubados na Nigéria. Ora, esse crude oil sai da Nigéria, sai camuflado, como se fosse legal, para outros mercados. Então isso implica também outro tipo de medidas e outro tipo de controle.
As autoridades do Golfo da Guiné não têm dúvidas que a maioria desses atos ilícitos decorre no território marítimo de São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro do arquipélago espera agora contar com ajuda e maior intervenção dos países da região no sentido de inverter a situação.
Existe já um certo número de instrumentos. É preciso agora operacionalizar um pouco mais essa cooperação no Golfo da Guiné para vencer quer a pirataria, quer o roubo de crude oil, sobretudo na Nigéria, e para prevenir que não surgem outras formas ainda de conflitos ou de atos de terrorismo perto, digamos assim, de São Tomé e Príncipe.
Depois desta preocupação manifestada pelo governo nigeriano no que toca a roubo de petróleo, Patrício Trovoada acredita numa melhor coordenação entre as organizações regionais no combate à pirataria marítima no Golfo da Guiné.
Nós temos três instituições que colaboram, que é a CAC, a CDAO e a Comissão do Golfo da Guiné. Nós notamos que o que faz falta é maior coordenação e provavelmente também um pouco mais de vontade política de sermos proativos.
A Conferência sobre Segurança no Golfo da Guiné recomenda aos governos da região o combate ao roubo do crude, extraído sobretudo na Nigéria. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Às 13 horas e 30 minutos, hora de Washington, entra aqui de serviço o Eduardo Ferro. Ele já está aqui no estúdio a preparar-se para a sua missão. Até lá, vamos ficar com Bonga. Bonga amanhã é o nosso convidado no Angola Fala Só, pois nada melhor que recordar a sua voz, Samania.
Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue.
Tão dizendo que está bué, namora de segabarie, a seguir está morangonhe, vendo a coisa piorar.
Samania de dizere tambora bue, Samania de dizere tambora bue.
Palpite na conversa com a estria da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe.
Samania deve ser em tamboragüe. Samania deve ser em tamboragüe.
Tem mania de calar quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece até gostaria.
Samania deve ser em tamboragüe. Samania deve ser em tamboragüe.
Lá na Guimbi estão vivendo, cada estranja está a vir. Sintonia com as malambas, nossa hora de subir.
Samania deve ser em tamboragüe. Samania deve ser em tamboragüe.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 3 de setembro de 2015. O microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, o líder supremo do Irão diz que vai deixar o Parlamento pronunciar-se sobre acordo nuclear. Crise dos imigrantes agrava-se na Europa. Camarões, dois atentados bombistas fazem mais de 30 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Caldius na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a Renamo anunciou a abertura de um quartel-general no distrito de Morrumbala, na Zambésia. Segundo o partido, é no novo quartel que serão formados os polícias que vão trabalhar nas províncias onde pretende governar. Segundo o porta-voz do partido, é de Morrumbala, onde a Renamo pretende traçar todas as estratégias de defesa e segurança para as províncias que diz querer governar. A abertura do novo quartel acontece no mesmo dia em que o conceituado escritor moçambicano Miacoto lança um forte apelo ao governo e à Renamo para que deixem de usar o povo como troféu de guerra.
Vivemos desde há meses sob a ameaça permanente do regresso à guerra. Os que assim ameaçam devem saber que aquele que está a ser ameaçado não é apenas o governo. O ameaçado é todo o povo. Mas é preciso que os donos das armas escutem o seguinte: não nos usem como carne para canhão. Não servimos de meio de troca.
Foi com estas palavras que o conceituado escritor moçambicano Miacoto abriu a sua aula de sapiência nesta quarta-feira, minutos depois de ser atribuído o grau de doutor honoris causa pela Universidade da Politécnica em Maputo. E foi precisamente no mesmo dia em que a Renamo inaugurava no distrito de Morrumbala o seu quartel-general. Segundo o porta-voz do partido, António Muxanga, a inauguração do quartel é a materialização das decisões da última conferência dos veteranos da Renamo, realizada em Quelimane.
Ontem, dia 2 de setembro, foi concretizada a montagem do quartel de Morrumbala, cumprindo assim a decisão daqueles que lutaram pela democracia e pelo bem-estar do povo moçambicano.
De acordo com António Muxanga, é de Morrumbala onde a Renamo pretende traçar todas as estratégias de defesa e segurança para as províncias onde quer governar.
O local onde os combatentes da democracia vão se juntar, vão poder planificar como é que será feita a formação da polícia da Renamo, que vai defender o governo da Renamo nas províncias conquistadas pela Renamo.
Apesar destas incursões, de ter rompido com as conversações e recusado o convite do presidente da República, a Renamo insiste que o diálogo está dependente do governo. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. Ainda em Moçambique, o governo de Manica anunciou que resgata por ano uma média de 20 crianças na rota de tráfico, a maior parte a caminho da África do Sul, onde são vendidas para trabalho infantil, admitindo, por outro lado, que várias outras escapam ao seu controle. André Batista.
Só para ver, ao longo dessa semana finda, recebemos 6 crianças.
Declarou Marcelo Dias, diretor do Instituto Nacional de Ação Social, em Manica. As crianças, com idades entre 8 a 15 anos, são recuperadas em caminhões e, às vezes, violando a fronteira, após serem aliciadas ou entregues aos traficantes por familiar nos distritos de Mussouris e Machaz, sul da província de Manica, tradicionais provedores de mineiros para a África do Sul. Contudo, adiantou que o problema está associado a questões culturais locais, pela fama que as famílias procuram por ter filho trabalhando no estrangeiro, uma situação que preocupa as autoridades da província.
Temos recebido crianças que têm sido vítimas de tráfico, então este centro nos últimos tempos praticamente tem funcionado como um centro de trânsito, o que não é sua vocação de raiz.
As crianças, disse Marcelo Dias, são traficadas violando a fronteira para a África do Sul e são geralmente provenientes dos distritos do sul de Manica, além de Machanga, na província de Sofala, onde igualmente são frequentes casos de tráfico. Acrescentando que os serviços estão a trabalhar conjuntamente com as autoridades policiais e de imigração para travar o problema.
Então, daquilo que é o trabalho que o setor de atendimento faz ao nível da PRM, tem interagido connosco, que é para acomodar essas pessoas enquanto se faz um trabalho de reintegração social destas pessoas nas diferentes comunidades. E estas pessoas não têm sido só residentes aqui ao nível da província. Temos recebido pessoas que vêm da vizinha República África do Sul.
Em 2013, a Procuradoria Provincial de Manica associou a intensificação da implantação das setas religiosas e centros de acolhimento e orfanatos com um aumento de casos de tráfico, sobretudo de crianças na região, após ter ativado um alerta em 2012 que vigora até então. Um programa da Organização Internacional Save the Children, que está a financiar a iniciativa Tribunal Local na retirada de 100 crianças de centros infantis sem condições mínimas, está a sensibilizar as comunidades sobre cuidados de menores e os perigos de tráfico. No outro desenvolvimento, Marcelo Dias disse que de janeiro a julho, pelo menos 12 idosos tiveram passagem pelo Infantário Provincial de Manica, despojados da África do Sul e Zimbábue, onde passaram quase toda a vida e foram reencaminhadas para as províncias de Nampula e Zambésia, além do distrito de Manica. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E passagem agora aqui na Voz da América para a Guiné-Bissau. 22 dias após a demissão do governo pelo Presidente da República, aquele país continua sem executivo, apesar do Primeiro-Ministro Bassirou Diá ter sido empossado há quase duas semanas. Enquanto se aguarda pelo novo governo, o Supremo Tribunal de Justiça, na qualidade de Tribunal Constitucional, prepara-se para fiscalizar os decretos de José Mário Vaz. O Álvaro Lujan Andrade falou com o professor de Direito e Relações Internacionais, Evaristo Vieira, sobre os caminhos jurídicos dos próximos dias.
O Supremo Tribunal de Justiça não tem prazos para decidir sobre a constitucionalidade dos decretos do Presidente da República que demitiram o governo de Domingos Simões Pereira e nomearam Bassirou Diá como chefe do Executivo. O professor de Direito e Relações Internacionais, Evaristo Vieira, considera que a saída é o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, analisar a questão como um processo urgente.
Neste caso não há prazos, ou seja, aqui tem que se recorrer, a melhor forma para resolver o problema é que tem que se considerar a situação de processos urgentes, e tudo ser no âmbito de processos urgentes, porque nem se aplica também os casos de recurso, não é?
Segundo o docente da Faculdade de Direito de Bissau, o Supremo Tribunal irá basear a sua decisão na Constituição e nos factos realizados à luz da lei-mãe. No entanto, como há muitas questões políticas envolvidas, os juízes terão de ver também decisões políticas com relevância jurídica. Por exemplo, explica Evaristo Vieira, o Tribunal poderá querer saber como foi escolhido Bassirou Diá.
O Tribunal não vai pronunciar sobre uma questão política. E há também muitas questões políticas que têm uma relevância jurídica. Neste assunto, o Tribunal poderá pronunciar, por exemplo, e saber se, como é que a forma como o nome de quem foi nomeado, o primeiro-ministro, chegou e se, eventualmente, vamos supor, desse impasse que se vive, se foram dadas as garantias, porque isso era um procedimento normal na nomeação de um primeiro-ministro, as garantias de governação dentro das forças políticas existentes, mas, de qualquer modo, as considerações políticas aqui não serão feitas, só aquelas que as considerações políticas de índole ou alguma relevância jurídica.
Observadores políticos em Bissau são unânimos a indicar que o primeiro-ministro Bassirou Diá enfrenta muitas dificuldades para formar um governo que tenha sustentabilidade no Parlamento, onde o PIGC é maioritário. Caso o novo executivo não consiga fazer aprovar o seu programa e receber duas moções de censura, o presidente da República deverá convocar eleições legislativas antecipadas. Questionado se como chegou a defender o PIGC e alguns setores em Bissau, o presidente poderá sofrer alguma impugnação, abrindo caminho a eleições gerais antecipadas, Evaristo Vieira considera ser este um caminho muito remoto.
A Constituição estabelece, mas aquilo são mecanismos muito apertados e difíceis de percorrer, salvo em casos muito extremi, mas a nossa Constituição, tal como essa situação, como outras também, não tem indicado caminhos assim muito, muito claros quanto à solução dos problemas. Mas é difícil, não é que não seja possível, porque estabelece também a Constituição, estabelece essa possibilidade, mas é uma possibilidade muito, muito difícil e remota.
Era Evaristo Vieira, professor de Direito e de Relações Internacionais em Bissau.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. No seu receptor está a Voz da América. Os governos dos países do Golfo da Guiné vão reforçar a cooperação para combater o roubo de petróleo na região, sobretudo na Nigéria. Esta é uma das medidas saídas da Conferência sobre a Segurança no Golfo da Guiné, organizada pelo Instituto Nigeriano de Defesa, em que o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, foi um dos oradores. Óscar Medeiros.
O governo são-tomense deverá jogar um papel importante nesta decisão dos países do Golfo da Guiné de reforçar a cooperação a nível da segurança marítima com o objetivo de combater o roubo de petróleo na região. O vasto território marítimo do arquipélago tem sido, nos últimos tempos, palco de atos de pirataria, sobretudo de roubo de crude óleo.
Os números apontam para que cerca de 50 mil barris por dia de crude óleo roubados na Nigéria. Ora, esse crude óleo sai da Nigéria, sai camuflado, como se fosse legal, para outros mercados. Então isso implica também outro tipo de medidas e outro tipo de controle.
As autoridades do Golfo da Guiné não têm dúvidas que a maioria desses atos ilícitos decorre no território marítimo de São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro do arquipélago espera agora contar com a ajuda e maior intervenção dos países da região no sentido de inverter a situação.
Existe já um certo número de instrumentos. É preciso agora operacionalizar um pouco mais essa cooperação no Golfo da Guiné para vencer quer a pirataria, quer o roubo de crude oil, sobretudo na Nigéria, e para prevenir que não surgem outras formas ainda de conflitos ou de atos de terrorismo junto de perto, digamos assim, de São Tomé e Príncipe.
Depois desta preocupação manifestada pelo governo nigeriano no que toca a roubo de petróleo, Patrice Trovoada acredita numa melhor coordenação entre as organizações regionais no combate à pirataria marítima no Golfo da Guiné.
Nós temos três instituições que colaboram, que é a CAC, a CDAO e a Comissão do Golfo da Guiné. Nós notamos que o que faz falta é maior coordenação e provavelmente também um pouco mais de vontade política de sermos proativos.
A Conferência sobre Segurança no Golfo da Guiné recomenda aos governos da região o combate ao roubo do crude, extraído sobretudo na Nigéria. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. A recente notícia de que cerca de 400 cidadãos cabo-verdianos se encontram na lista de deportação dos Estados Unidos está a criar alguma preocupação no arquipélago. Para a ministra das Comunidades, trata-se de uma situação complexa, já que, segundo Fernanda Fernandes, a deportação tem consequências não só para as pessoas deportadas, como também para os familiares e para a sociedade e para o Estado. Eugênio Teixeira.
De acordo com informações avançadas pelo Ministério das Comunidades, os Estados Unidos da América lideram a lista com cerca de 41,7% do total de cidadãos deportados para Cabo Verde, dados correspondentes ao período 2002-2015. O Ministério reconhece que o número é superior, tendo em conta que se constata alguma fragilidade na recolha de dados devido a diversos fatores, nomeadamente a falta de comunicação prévia às instituições cabo-verdianas sobre as deportações e insuficiências na uniformização e centralização na recolha de dados. Alguns deportados abordados pela Voz da América e que não quiseram gravar entrevista dizem ter recebido apoio das autoridades do arquipélago e dos familiares, mas afirmam que se sentem algo discriminados, já que a sociedade os vê sempre com um pé atrás. Ainda assim, há deportados que conseguiram ultrapassar esses constrangimentos e se inseriram perfeitamente em Cabo Verde, na brava ilha que, a par da vizinha Fogo, acolhe o maior número de deportados, oriundos sobretudo dos Estados Unidos da América. Encontramos Henrique Gonçalves Dick, que que está bem integrado.
Agradeço a agricultura. Hoje já construí minha casa, tenho o meu carro, mas trabalhei bastante duro e depois tive também algum apoio de MDR, Câmara, etc.
O tratamento da questão relacionada com a deportação é complexa, por isso a ministra Fernanda Fernandes afirma que a Cabo Verde dificilmente conseguirá reintegrar os deportados adequadamente, sem forte articulação a nível nacional, envolvimento das famílias e, por outro lado, sem ajuda do exterior, mormente dos países que mais deportam.
Para já, assinamos um protocolo em 2013 com o Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, que tem a área social, para que conjuntamente possamos gerir este dossiê complexo. O nosso programa é, como eu digo, atendimento, orientação de quem regressa, ver as suas potencialidades. Já ajudamos financeiramente algumas situações de criação de pequenos negócios para que a pessoa tenha a sua autonomia. Já apoiamos algumas iniciativas também de formação daqueles que querem estudar, querem ter uma formação profissional. Tem havido casos de sucesso de pessoas que conseguiram, por exemplo, estabelecer a sua barbearia, a sua padaria, a nível também de alguns projetos de agronegócios, da pecuária. Já houve situações também de pessoas que se formaram na área do turismo e tem havido casos de sucesso. Agora, também há casos em que não há sucesso, não há reinserção.
Para além dos apoios canalizados aos deportados, o Ministério das Comunidades, em parceria com outras instituições, tem direcionado ações que vão no sentido de transmitir informações preventivas junto de potenciais imigrantes. A governante responsável pela pasta das comunidades ressalva o trabalho que o Consulado-Geral em Boston tem feito junto das autoridades norte-americanas, sem esquecer a parceria com as associações cabo-verdianas na transmissão de informações sobre a vida do país de recepção, entre outros assuntos. Já o sociólogo Rei de Lima, que tem desenvolvido trabalho sobre a deportação, reconhece que a questão é complexa, sim, mas entende que os deportados cabo-verdianos não constituem o maior problema, uma vez que têm ligação com o país. Para Rei de Lima, o mais preocupante será quando os cidadãos de outras nacionalidades, sobretudo os da sub-região africana da CDAO, começarem a ser deportados para Cabo Verde no âmbito do Acordo de Parceria Especial Mobilidade assinado entre o Arquipélago e a União Europeia. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Uma equipa do governo americano já começou a avaliar uma prisão em Charleston, no estado da Carolina do Sul, como local potencial para enviar os presos que se encontram atualmente no centro de detenção americano de Guantánamo, em Cuba. Segundo um porta-voz do Departamento de Defesa, o comandante Gary Ross, este tipo de avaliação é necessário para determinar potenciais locais para a detenção de um número limitado de indivíduos nos Estados Unidos, assim como os custos que isso poderá envolver. No princípio do mês, aquela equipa tinha-se deslocado já a uma instalação em Leavenworth, no estado do Kansas. As instalações que vierem a ser escolhidas deverão albergar cerca de 50 prisioneiros. Neste momento, encontram-se detidas 116 pessoas na base naval americana de Guantánamo, em Cuba. A administração Obama considera o encerramento do centro de detenção de Guantánamo como uma prioridade, apesar da oposição tanto de republicanos como de democratas no Congresso. No entanto, esta semana, o secretário de Defesa Ashton Carter sugeriu que a prisão militar de Guantánamo poderia eventualmente permanecer aberta, apesar dos esforços do presidente para encerrá-la. O Departamento de Estado americano apelou ao governo do Burundi para que desarme todas as milícias do país, incluindo a ala juvenil do partido no poder, o Imbonerakure, de modo a impedir mais uma escalada de violência. O governo burundiano diz que está em curso um programa de desarmamento, mas os críticos dizem que o mesmo tem por objetivo zonas que se opuseram à candidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato. A capital, Bujumbura, tem assistido a um número crescente de incidentes envolvendo a polícia. As forças de segurança disseram ontem que os seus agentes abateram dois rebeldes que as tinham atacado e, no domingo, a polícia matou dois ativistas da oposição. O porta-voz governamental, Willy Nyamitwe, afirma que esses ataques levaram as forças de segurança a efetuarem operações nos bairros onde se verificaram meses de protestos.
The police and the army are going into these suburbs to try to remove all the guns from the civilians.
A polícia e o exército, disse-nos William Nyamitwe, estão a ir a esses bairros para tentarem retirar as armas aos civis. É isso que está a ser feito agora e esperamos recolher todas as armas dentro de poucos dias e levar à justiça as pessoas que estão sendo procuradas. Palavras do porta-voz governamental burundiano. No entanto, muitos residentes dos bairros em questão dizem que o governo está a vingar-se deles por protestarem contra o terceiro mandato de Nkurunziza. O presidente foi reeleito em julho passado, mas apenas depois de uma vaga de protestos acusando-o de violar a Constituição. No seu discurso de tomada de posse no mês passado, Nkurunziza prometeu unir o país e pôr termo à violência e defendeu a criação de comitês de segurança para trabalhar em conjunto com as agências de segurança nacionais. O Departamento de Estado americano afirma que isso é preocupante, visto que os comitês aparentemente incluiriam a milícia Imbonerakure do partido no poder. Organizações de defesa dos direitos humanos acusam também aquela milícia de atacar manifestantes e de cometer outras violações dos direitos humanos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagens agora para os Camarões, onde nas zonas rurais desse país, da África Ocidental, as crianças geralmente têm uma educação deficiente, havendo mesmo casos em que não chegam a frequentar qualquer escola. O governo aposta agora no uso de computadores para tentar melhorar a situação, tal como nos refere de seguida o Amâncio Miguel.
Charles Ngame Eboa, de 9 anos de idade, vive em Barre, uma pequena vila no sudoeste dos Camarões. Apesar de nunca ter ido à escola, ele fala francês e inglês. Quando Charles tinha 2 anos, o seu pai regressou à sua terra natal de Barre, depois de viver na capital Yaoundé. Foi nessa altura que o computador entrou na vida de Charles, que recorda-se que começou a falar quando tinha 1 ano e meio e aos 2 aprendeu a ler e a contar. E aprendeu biologia humana, botânica e zoologia. Charles diz que vai aprender física quando crescer. Agora Charles ajuda outras crianças na vila. Ele e seu pai têm 2 computadores portáteis, 3 tablets e 1 gerador para alimentar os aparelhos. Eles recorrem à internet para encontrar materiais de estudo. O Instituto de Estatística dos Camarões indica que 70% de crianças nas zonas rurais não estudam por causa da pobreza ou porque as escolas ficam distantes ou não têm professores. Nessas zonas, o analfabetismo é muito alto.
He's a pure e-learner. He's never attended any traditional school. Never.
O pai do Charles, Eboa Ngoti, diz que a aprendizagem por meios digitais pode mudar a situação, sendo exemplo disso o seu filho, que é puramente um aluno digital que nunca frequentou nenhuma escola tradicional. Charles aprendeu tudo em casa e quando vai à escola dá explicações de matemática a alunos mais velhos. O governo dos Camarões apoia totalmente a ideia. Recentemente iniciou a construção do primeiro dos 200 centros de ensino usando computadores. Cada centro terá 20 aparelhos e serão construídos nas zonas rurais.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, como habitualmente temos já aqui no estúdio João Santa Rita, para a habitual página desportiva.
Vamos agora para o desporto e vamos começar hoje com o futebol, com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Cabo Verde continua a ser o melhor dos países africanos de língua portuguesa, isto apesar de ter caído 6 lugares para 56º. Angola subiu 1, está em 88º. Moçambique subiu 2 para 95º, Guiné-Bissau mantém-se no lugar 142 e São Tomé caiu 1 lugar para 199º. A Argentina continua a ser número uno dos rankings, seguido da Bélgica, Alemanha, Colômbia e Brasil. Portugal está em sexto. O melhor país africano é a Argélia, em 19º. E falando da FIFA, o sul-coreano Chung Myung-jun, candidato à presidência da organização, acusou a Confederação Asiática de Futebol de fraude eleitoral por apoiar o francês Michel Platini. O presidente da Federação, Sulman bin Ibrahim Al-Khalifa, já demonstrou o seu apoio a Platini e, segundo Chung, terá enviado cartas a todos os líderes das federações da Ásia solicitando apoio ao candidato francês. Chung diz que isto é fraude, quer uma investigação por parte do Comitê Eleitoral da FIFA. Vamos para o ténis, para o Campeonato Aberto dos Estados Unidos em Nova Iorque. Ontem não houve surpresas. As duas irmãs Venus e Serena Williams passaram à fase seguinte. O número 1, Novak Djokovic, venceu o austríaco Andreas Eider-Maurer 3-0. O espanhol Rafael Nadal bateu o argentino Diego Schwartzman, também por 3-0. Parciais de 7-6, 6-3, 7-5. Hasta la vista, Diego!
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E por falar em Bonga, vai ser precisamente o famoso cantor angolano que vai estar aqui connosco amanhã no Angola Fala Só da Voz da América. Inscreva-se, amigo ouvinte, para participar nesta edição do Angola Fala Só e para colocar as suas perguntas ao Bonga. E tempo agora para as principais notícias. Pelo menos 30 pessoas morreram hoje num duplo atentado suicida em Karawa, na cidade da fronteiriça entre os Camarões e a Nigéria. Fontes policiais e militares dizem que uma primeira explosão ocorreu cerca das 11 horas locais no mercado da cidade. Pouco depois, uma segunda explosão verificou-se a 200 metros de um aquartelamento. Os Camarões integram uma coligação regional que luta contra o Boko Haram, os rebeldes nigerianos, ao lado da Nigéria, Chad, Niger e Benin. Imigrantes tentando chegar à Europa Ocidental estão a encher por completo a principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, depois da mesma ter sido reaberta pela polícia. As autoridades húngaras dizem, contudo, que não haverá partidas de comboios para o Ocidente. Os imigrantes pretendem embarcar com destino à Alemanha, onde querem pedir asilo. O primeiro-ministro húngaro disse, entretanto, que esta crise dos imigrantes não é uma crise húngara, mas sim um problema alemão. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, exprimiu hoje o seu apoio a uma votação no Parlamento Nacional do acordo nuclear firmado pelo seu país com 6 potências mundiais. Disse que o Parlamento não devia ser deixado à margem do processo e que não iria dizer aos legisladores se devem ou não aprovar o acordo. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, 3 de setembro. O jornal New York Times destaca na sua edição de hoje que uma estratégia coordenada deu a vitória ao presidente Obama no acordo nuclear com o Irão, de modo a obter, portanto, o apoio do Congresso para esse acordo. Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à mesma questão com o título Obama garante votos suficientes para proteger acordo com o Irão. Por último, quanto ao Washington Times, diz que as Forças Armadas americanas estão a seguir atentamente as movimentações de um navio da Marinha Russa que tem vindo a deslocar-se ao longo da costa leste americana em direção a Cuba. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúcio Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América que continua a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Pode aceder às nossas reportagens em vídeo, em fotos e também em textos através da referência voaportugues. Igualmente pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui em Washington. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, na produção Doris Dobson. A assistência técnica é de Glenn Van Calius. Títulos de atualidade nesta quinta-feira, pelo menos 30 pessoas morreram e cerca de 150 ficaram feridas num duplo atentado nos Camarões. Hungria enfrenta o caos com chegada de imigrantes. O líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, apoia acordo nuclear entre o seu país e seis potências mundiais. Ainda nesta meia hora de emissão, teremos notícias de Moçambique, da Guiné-Bissau, da economia, a habitual página de saúde, perguntas à doutora Nídia e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Voz da América, neste momento são 14 horas e 2 minutos aqui em Washington, em Moçambique. Continua a aumentar a temperatura entre a RENAM e o governo. Agora a RENAM anunciou a abertura ontem de um quartel-general no distrito de Mohumbala, na Zambésia. Segundo o partido, é o novo quartel onde serão formados os polícias que vão trabalhar nas províncias onde pretende governar. O porta-voz da RENAM, António Muxanga, diz que o quartel inaugurado ontem é a materialização das decisões da última conferência dos veteranos da RENAM. William Apote tem a reportagem.
Vivemos desde há meses sob a ameaça permanente do regresso à guerra. Os que assim ameaçam devem saber que aquele que está a ser ameaçado não é apenas o governo. O ameaçado é todo o povo. Mas é preciso que os donos das armas escutem o seguinte: não nos usem como carne para canhão. Não servimos de meio de troca.
Foi com estas palavras que o conceituado escritor moçambicano Mia Koto abriu a sua aula de sapiência nesta quarta-feira, minutos depois de ser atribuído o grau de doutor honoris causa pela Universidade da Politécnica em Maputo. E foi precisamente no mesmo dia em que a RENAM inaugurava no distrito de Mohumbala o seu quartel-general. Segundo o porta-voz do partido, António Muxanga, a inauguração do quartel é a materialização das decisões da última conferência dos veteranos da RENAM, realizada em Quilimane.
Ontem, dia 2 de setembro, foi concretizada a montagem do quartel de Mohumbala, cumprindo assim a decisão daqueles que lutaram pela democracia e pelo bem-estar do povo moçambicano.
De acordo com António Muxanga, é de Mohumbala onde a RENAM pretende traçar todas as estratégias de defesa e segurança para as províncias onde quer governar.
O local onde os combatentes da democracia vão se juntar, vão poder planificar como é que será feita a formação da polícia da RENAM, que vai defender o governo da RENAM nas províncias conquistadas pela RENAM.
Apesar destas incursões, de ter rompido com as conversações e recusado o convite do presidente da República, a RENAM insiste que o diálogo está dependente do governo. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mapote. Também vamos para a Guiné-Bissau, onde a temperatura não é menos tranquila, principalmente entre o Presidente da República e o PEG, seu partido maioritário. 22 dias após a demissão do governo pelo Presidente da República, a Guiné-Bissau continua sem um executivo, apesar de o Primeiro-Ministro Bassirou Diá ter sido empossado há quase duas semanas. Enquanto se aguarda pelo novo governo, o Supremo Tribunal de Justiça, na qualidade do Tribunal Constitucional, prepara-se para fiscalizar os decretos de José Mário Vaz. O Supremo Tribunal de Justiça não tem prazos para decidir sobre a constitucionalidade dos decretos do Presidente da República que demitiram o governo de Domingos Simões Pereira e nomearam Bassirou Diá como chefe do Executivo. O professor de Direito e Relações Internacionais, Evaristo Vieira, considera que a saída ao Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, analisar a questão como um processo urgente.
Neste caso não há prazos, ou seja, aqui tem que se recorrer, a melhor forma para resolver o problema é que tem que se considerar a situação de processos urgentes. E tudo ser no âmbito de processos urgentes, porque nem se aplica também os prazos de recurso, não é?
Segundo o docente da Faculdade de Direito de Bissau, o Supremo Tribunal irá basear a sua decisão na Constituição e nos factos realizados à luz da lei-mãe. No entanto, como há muitas questões políticas envolvidas, os juízes terão de ver também decisões políticas com relevância jurídica. Por exemplo, explica Evaristo Vieira, o Tribunal poderá querer saber como foi escolhido Bassirou Diá.
O Tribunal não vai pronunciar sobre uma questão política. E há também muitas questões políticas e uma relevância jurídica. Neste assunto, o Tribunal poderá pronunciar, por exemplo, e saber se como é que a forma como o nome de quem foi nomeado, o primeiro-ministro, chegou e se, eventualmente, vamos supor, desse impasse que se vive, se foram dadas as garantias, porque isso era um procedimento normal na nomeação de um primeiro-ministro, as garantias de governação dentro das forças políticas existentes, mas, de qualquer modo, as considerações políticas aqui não serão feitas, só aquelas que as considerações políticas de índole ou alguma relevância jurídica.
Observadores políticos em Bissau são unânimes a indicar que o primeiro-ministro Bassirou Diá enfrenta muitas dificuldades para formar um governo que tenha sustentabilidade no Parlamento, onde o PEGC é maioritário. Caso o novo executivo não consiga fazer aprovar o seu programa e receber duas moções de censura, o presidente da República deverá convocar eleições legislativas antecipadas. Questionado se como chegou a defender o PEGC e alguns setores em Bissau, o presidente poderá sofrer alguma impugnação, abrindo caminho a eleições gerais antecipadas, Evaristo Vieira considera ser este um caminho muito remoto.
A Constituição estabelece, mas aquilo são mecanismos muito apertados e difíceis de percorrer, salvo em casos muito extremos, mas a nossa Constituição, tal como essa situação, como outras também, não tem indicado caminhos assim muito claros quanto à solução dos problemas, mas é difícil, não é que não seja possível, porque estabelece também, a Constituição estabelece essa possibilidade, mas é uma possibilidade muito, muito difícil e remota.
Era Evaristo Vieira, professor de Direito e de Relações Internacionais em Bissau. Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir ondas curtas, onda média e também em frequência modulada, igualmente através da internet voaportugues.com. Vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
Técnicos de uma empresa mineira japonesa encontram-se na província moçambicana de Manica para dar seguimento aos trabalhos de prospeção de carvão mineral no distrito de Mossurize, disse o diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia. Olavo Daniassi, saindo ao Matutino Notícias de Maputo, haver indícios da ocorrência do mineral naquele distrito, embora não tenha sido ainda determinado se as quantidades justificam uma exploração comercial. Disse ainda que os trabalhos de prospeção, que vão iniciar-se depois de ter sido feito o respectivo estudo de impacto ambiental, visam determinar a viabilidade económica do jazigo e provável tempo de vida. Os constrangimentos financeiros de Angola deverão manter-se até 2016 e a solução preferida pelas autoridades é a obtenção de financiamento internacional e de linhas de crédito, em particular da China e do Brasil, afirmam analistas internacionais. As mais recentes previsões do Fundo Monetário Internacional sobre a Angola, divulgadas na semana passada, apontam para que apenas em 2017 surja a recuperação económica face à atual situação de dificuldades orçamentais resultante da quebra prolongada dos preços do petróleo, principal produto de exportação do país. Para a Economist Intelligence Unit, perante o prolongar dos constrangimentos, Angola vai procurar novos financiamentos de instituições financeiras internacionais, bem como linhas de crédito da China e do Brasil. O mais recente destes apoios foi de 650 milhões de dólares, concedido pelo Banco Mundial, repartido-se em 450 milhões de dólares de empréstimo e 200 milhões de dólares de garantias, com um período de carência de 10 anos e um prazo de mais de 29 anos. Metade dos fundos, de acordo com o governo, servirão para apoiar o orçamento do Estado, nomeadamente a gestão financeira e contratação pública, sendo a outra metade para a gestão macroeconómica, medidas de redução da pobreza e setor social. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,63 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Já amanhã aqui no Fala Só, um convidado muito especial, Bonga, que no sábado completará 71 anos. Ele será o convidado do Angola Fala Só. Está a tempo ainda de inscrever-se e participar no programa. Agora sim, vamos, como habitualmente acontece às quintas-feiras, à rubrica Perguntas à Doutora Nídia sobre Saúde. Ana Guedes tem a assinatura.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão da Voz da América em que vamos falar sobre saúde com a doutora Nídia Reman. Olá, doutora Nídia, como vai a sua saúde?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar sobre impotência sexual ou disfunção eréctil, mas doutora Nídia, impotência sexual tanto pode ser masculina como feminina, mas em como é que os médicos descrevem o que é a impotência sexual?
Bom, a impotência sexual é derivada de uma fase ou resultado de uma deficiência em que engloba uma disfunção do libido ou não, sendo ela considerada física ou emocional. Esta impotência sexual pode brindar tanto o homem como a mulher e é mais visível e com um diagnóstico mais fácil no homem pela sintomatologia que ela apresenta, sendo 5 por 1, e menos visível na mulher, apesar de que na mulher encontramos a impotência sexual, pela forma como ela é recessiva.
Doutora Nídia, a impotência sexual é a mesma coisa que a falta de desejo sexual?
Não. A impotência sexual são mecanismos que podem ser fisiológicos, uhum, e que podem ser emocionais. O desejo sexual é apenas um momento reversível, uhum, em que alguém não esteja com desejo sexual e torna-se reversível a partir do momento que ela esteja com o desejo sexual. A impotência não. A impotência fisiológica é dotada pelos mecanismos do tempo, em que as pessoas atingem o mecanismo da andropausa nesta situação no homem e o mecanismo da menopausa na mulher, onde realmente os estímulos sexuais estão diminuídos pela função hormonal. Uhum. E pela função da hipófise, porque como sabeis todos vós, quem comanda a vida sexual é a cabeça. Dentro da cabeça temos um órgão que se chama hipófise, que manda os estímulos para os nossos órgãos sexuais e eles se tornam ou então aparentemente obreiros ou não de uma relação sexual.
Portanto, ou seja, doutora Nídia, com o facto, portanto, da andropausa e da menopausa em que se dá quer em homens, quer em mulheres, é o facto das hormonas serem produzidas em menor quantidade e deixa de haver aquele estímulo, é isso?
Exatamente, as hormonas são produzidas em menor quantidade, existe uma paragem de secreção de algumas hormonas e dá-se o mecanismo do que é não disfunção sexual, mas início de uma vida sexual não ativa. Não significa que ela não seja ativa de vez em quando, mas de uma vida sexual não ativa. A disfunção sexual pode ser adversa àquilo que nós chamamos de impotência sexual, porque a impotência sexual pode ser uma limitante do quê? Um transtorno do tempo, em que o indivíduo fica muito tempo sem ter relações sexuais e fica com uma disfunção de um orgasmo precoce. E daí ele fazer uma confusão entre impotência sexual e um orgasmo precoce.
Portanto, é o que se chama ejaculação precoce, doutora Nídia?
É, o ejaculação precoce já é um mecanismo em que a pessoa não dá tempo de ter todos os estímulos sexuais, a preparação hormonal, a preparação do parceiro, e o parceiro, que é homem, ejacula precocemente.
Uhum.
Então, isso é ejaculação precoce. Isso não é impotência sexual nem disfunção sexual.
Uhum.
A disfunção sexual também se dá por mecanismos de objetos emocionais. Uma pessoa tem uma perda, então fica com o estado psicológico diminuído, fica com uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, também se dá a disfunção sexual. A impotência sexual, no mecanismo fisiológico, no homem, é falta de ereção.
Uhum.
Esta ereção é provocada principalmente pelos mecanismos adversos do cérebro, que não transmite ao seu órgão erétil, não é?
Uhum.
Que é o pênis, o motivo da sua função, que é realmente a vida sexual ativa. E neste mecanismo da disfunção, a pessoa fica numa frustração e faz um ciclo vicioso. A impotência sexual torna-se um ciclo vicioso em que é muito difícil sair-se da impotência sem uma, como eu posso dizer, uma incursão externa, não endógena, mas externa, em que nós estimulamos, por exemplo, com dar progesterona ao homem, porque ele, para ter o apetite sexual e conseguir ter impotência sexual, e fazemos um tratamento a longo prazo das causas, porque toda a impotência sexual que chega a um limite, porque já a pessoa já teve sexo e começa a ter impotência sexual, tem uma causa, né? Essa causa pode ser fisiológica, não há nada a fazer, com certeza, mas pode ser emocional, de um momento, que eu disse, com depressão, ansiedade, perdas ou luto, em que a pessoa pode estar incapacitada para o funcionamento da sua vida sexual ativa.
Outra coisa, doutora Nídia, que também, e aliás eu falei disso um pouco no princípio, é a questão de que a impotência sexual não é falta de libido, pronto, porque a falta de libido é, de facto, uma falta de interesse sexual que dá independentemente da impotência sexual, não é?
Exatamente, é independente, porque a impotência sexual pode dar em qualquer idade, pode ser até na vida reprodutiva, por isso é que nós chamamos-a fisiológica ou emocional. é emocional, porque ela, por exemplo, eu tenho muitos doentes com 30 anos que têm impotência sexual por motivos diversos e às vezes são motivos que se encontram numa social. Os homens, principalmente, tentam não... É a parte mais sensível do homem, ele ter a ereção. Quando ele não tem ereção, ele se torna-se frustrado e começa a fazer ciclos de frustração em que vai passando a não ter mais vezes. Não é? Uhum. Então, é preciso fugir desse ciclo de frustração, é preciso dialogar com a pessoa, com quem vive, e dizer que está... Que tem problemas no trabalho, que tem problemas na vida social, que tem problemas na família, é por isso que realmente está com impotência sexual. É preciso conversar. Quando as pessoas têm impotência sexual, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, é preciso dialogar com a parceira ou com o parceiro para se ajudarem mutuamente, porque sem essa ajuda mútua, geralmente a impotência sexual não aparece satisfatória, não se compadece com a cura e a pessoa fica num ciclo vicioso de impotência, às vezes para sempre, tornando-se irreversível.
Isto, doutora Nídia, porque, como disse, a impotência sexual pode aparecer em pessoas de 40 anos e não está relacionada necessariamente com a idade, e há certas doenças que às vezes estão relacionadas com questões de impotência sexual e que precisam de ser tratadas, e entre elas, doutora Nídia, a questão, por exemplo, dos diabetes, a questão, por exemplo, do alcoolismo, tudo isso pode estar relacionado com a impotência sexual e isso pode, são fatores que podem ser respondidos e podem ser resolvidos, mas as pessoas precisam, como a doutora Nídia referiu, é uma parte extremamente sensível da vida do ser humano e por vezes é difícil falar destas coisas, mas tem que ser coragem, não é, doutora Nídia? Porque... nós precisamos continuar a viver.
É verdade. O amor não é só baseado em sexo, não é? É por isso que é preciso ter-se coragem, ter-se um diálogo entre os cônjuges ou parceiro ou parceira sexual e saber que tem uma impotência. E as mulheres, principalmente, como são o órgão receptivo, também têm que vir procurar e dizer que elas têm impotência, não sentem desejo, não sentem prazer, têm um problema e não podem viver só na recepção de um parceiro sexualmente ativo, mas também elas têm que estar naquilo que é o gozo sexual ativo. E para isso têm que ser abertas e virem ao pé de nós e falarem sobre a sua vida sexual ou falarem aos seus parceiros sexuais. Só assim, com diálogo, com muita atenção, é que há uma cura naquilo que é uma relação sexual normal que as pessoas têm entre um homem e uma mulher, ou agora é normal entre os homens. Os homossexuais também entram na correria daquilo que é a vida sexual e não podemos estar a fazer a distinção. Então, entre os parceiros sexuais, como eu iria dizer, não entre um homem e uma mulher.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais um espaço em que estivemos a falar de saúde. Hoje falámos de impotência sexual com a doutora Nídia Raman. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós e também para si, doutora Nídia. E estamos juntos. Ou estamos juntas.
Estamos juntas com esse meu beijinho, beijinho.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington nesta quinta-feira, dia 3 de setembro. São agora 14 horas e 23 minutos. Vamos à música na voz de Katy Perry com Unconditionally. E depois da música, vamos então relembrar as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira. Pelo menos 30 pessoas morreram hoje no duplo atentado suicídio em Kerawa, cidade na fronteira entre Camarões e Nigéria. Segundo fontes policiais e militares, uma primeira explosão ocorreu cerca das 11 horas locais no mercado da cidade. Pouco depois, uma segunda explosão verificou-se a 200 metros do campo militar. Imigrantes que tentam chegar à Europa Ocidental estão a encher por completo a principal estação de caminhos de ferro de Budapeste, depois da mesma ter sido reaberta pela polícia, tentam chegar à Alemanha, onde pretendem a pedir asilo. As autoridades húngaras dizem, contudo, que não haverá partida de comboios para o Ocidente. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, exprimiu hoje o seu apoio a uma votação no Parlamento do acordo nuclear firmado pelo seu país com 6 potências mundiais. No entanto, ele disse que não pode dar indicação de votos aos deputados. O presidente chinês Xi Jinping anunciou hoje a redução de 300 mil homens nas Forças Armadas do país até o fim de 2017, segundo a agência Reuters. O corte representa pouco mais de um décimo do contingente total de 2,3 milhões de homens das Forças Chinesas. E a Organização Mundial da Saúde declarou pela segunda vez a Libéria livre do ébola, 42 dias depois de não ter sido confirmado nenhum caso em laboratório. A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, revelou que no ano passado, mais de 51 milhões de pessoas viviam em situação de refugiadas ou de perseguidas de guerra. Na última década, a maioria dos refugiados é proveniente da Ásia e do Pacífico. Mas hoje, Médio Oriente e o Norte de África são as principais regiões de origem dos refugiados. Pela primeira vez, há mais pessoas deslocadas do que após a Segunda Guerra Mundial. Esta situação decorre do facto de haver novos conflitos, ao mesmo tempo que os antigos teimam em tornar-se crónicos, como disse recentemente Catherine Wisner, subsecretária adjunta para a População, Refugiados e Imigração dos Estados Unidos. Além disso, esses conflitos têm se tornado mais brutais. Os civis não sofrem apenas por serem apanhados no fogo cruzado entre as partes. Eles estão a ser deliberada e indiscriminadamente mortos, com os beligerantes a sitiarem bairros, a queimar aldeias e até hospitais e escolas, disse a vice-secretária adjunta Wisner. Segundo ela, os princípios humanitários internacionais estão a ser pisoteados e não há nenhum respeito pelos limites. O Escritório para a População, Refugiados e Migração do Departamento do Estado tem a missão de proteger, aliviar o sofrimento e ajudar refugiados ao redor do mundo. Sempre que as pessoas são obrigadas a fugir, nós e outras agências nos esforçamos para adaptar, identificar as maiores ameaças e necessidades e conceber novas maneiras de proteger os refugiados mais vulneráveis, disse a vice-secretária adjunta Wisner. Há programas para protegê-los de perigos comuns enfrentados por refugiados e pessoas deslocadas, incluindo a violência baseada no género, o tráfico humano e a exploração de criminosos que se aproveitam de pessoas vulneráveis. Os Estados Unidos financiam escolas e centros de recreação para crianças, bem como garantem formação profissional de jovens e adultos, de modo que, se eventualmente voltarem para os seus países de origem ou estabelecerem-se num país estrangeiro, terão requisitos e ferramentas para conseguir bons empregos ou criar os seus próprios negócios. A melhor solução para o deslocamento em massa não é a integração local ou a reinstalação. É mais ajuda não humanitária, que possa combater as causas profundas da violência que tiram milhões de pessoas das suas casas, disse a vice-secretária adjunta dos Estados Unidos, Catherine Wisner. Os Estados Unidos e os seus parceiros estão empenhados em ajudar a resolver conflitos e a construir sociedades democráticas e justas. Os Estados Unidos continuam a trabalhar para proteger a vida dos refugiados e a sua dignidade. Acabamos assim de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 3 de setembro, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Glenn Van Callius e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.